QQCast está no ar. Já vai começar. QQCast está no ar. Já vai começar. Ouça a vinheta e prepare seu celular. Que
delícia, cara!
Estamos começando o podcast da semana. Punkcast 73, sobre Preacher. Hoje, dia 22 que a gente tá gravando, vai sair o seriado, a gente tá gravando antes. Quando terminar a primeira temporada, a gente vai gravar um especial, mas hoje é só sobre HQ. Eu sou apresentadora, porque os outros apresentadores são os infiéis e nunca leram.
Tá, mas vocês são de banda de merda mesmo, né?
Então, é o que tem. Eu sou a Priscila e na mesa nós temos o Azarael.
Olá.
Capitão Betânia.
Olá, e atirem direito, seus putos.
E o Aquaman dando apoio moral aqui, só.
Fudei até o talo.
Depois da vinheta a gente explica melhor, viu, tudo que vai acontecer. Começar dando a sinopse do que é Preacher, porque deve ter gente que vai ouvir esse podcast aqui e não sabe nem quem fez, né?
Preacher é uma série do Garth Ennis, escritor, né, e desenhado pelo Steve Dillon. Saiu pela Vertigo, começou em 95 e foi até 2000, terminou com 66 edições. E ela, a história começa quando uma entidade chamada Genesis, ela foge do paraíso e acaba se alojando num pastor de uma cidade do Texas chamado Jess Custer. E durante esse incidente, meio que ele ocorre uma explosão e ele mata todas as pessoas do local. E acaba sendo perseguido pela polícia por causa desse incidente, né? Essa entidade dá a ele o dom da palavra, que ele pode falar com qualquer pessoa e dar uma ordem que a pessoa não consegue recusar.
Pode foder com todo mundo, né, cara?
Pois é, ele vira o todo poderoso, basicamente. E aí, por várias coisas que vão acontecendo, ele acaba se reencontrando com uma namorada dele, a Tulipa, ex-namorada dele, e um vampiro irlandês chamado Cassidy, um porra louca muito doido, e ele acaba descobrindo que Deus havia abandonado o trono dele no céu e fugido por causa dessa entidade Gênesis. E aí meio que ele começa a sair andando pelos Estados Unidos à procura de Deus e quer fazer ele pagar por ter abandonado a humanidade. E por aí vai surgindo toda a história, né? Que ele viu essa viagem dele.
Ô, Betânia, a grande questão, na verdade, é que ele quer que Deus conte pra todo mundo o que ele fez, né? E por isso ele fica atrás de Deus a série inteira pra fazer que ele mostre por que ele contar pras pessoas por que ele abandonou a humanidade, né?
Porque logo no começo aparecem dois anjos, né, que eram os dois carcereiros lá dessa entidade Gênesis, e contam que, na verdade, Gênesis era tipo... era a junção entre um demônio e um anjo, né? Por isso que ele era uma ideia nova. Por isso que o nome Gênesis, né? E aí, sim, Deus ficou com medo desse poder, dessa entidade, que poderia até ultrapassar o dele, e teria fugido por causa disso.
Exato.
As cenas que tem Deus falando com o Jesse, com medo dele, cara, ele se caga de medo do Jesse, cara. Inacreditável. Ele foge o quadrinheiro do Jesse, né?
Porque o Jesse tem o poder da nova ideia, né? Que é a Gênesis. Então esse é o grande medo de Deus, de sofrer pelo poder da mão da nova ideia, né?
E conforme a série vai passando, o Jesse vai meio que descobrindo formas de usar esse poder, e ele também vai conseguindo acessar as informações que o Gênesis tem dentro de si, né? Então ele começa a descobrir todos os segredos do paraíso e do inferno e de toda a história aí. E a função dele é jogar isso na cara de Deus e mostrar.
Aliás,
que deu um
cena dele, a cena do no quadrinho do Gênesis entrando nele, né, cara?
Que delícia, cara!
Muito foda, assim. Sim, ele na igreja e tudo. Aliás, o quadrinho começa ele ali na mesa de bar com o Cassidy, com a Tulipa, né? Cada um contando a sua história, mais ou menos, assim, né? Porque a história deles total. A gente só vai saber, de fato, quem eles são lá contar depois a metade do quadrinho.
É, na verdade...
Mas ele diz como eles se conheceram, né? Porque, tipo, a gente fica sabendo ali logo no início que a Tulipa já conhecia o Jesse, né, cara? Ela era namorada dele, inclusive. O novo elemento ali é o Cassidy, que ninguém conhece, ninguém sabe quem ele é.
E o Cassidy, disse que, diga-se de passagem, se você parar pra ver no começo do quadrinho, ele entrou nessa meio de paraquedas, né? Do nada... Quando ela tava atacando, acho que são gangsters, eu não lembro. Ela atira no pessoal e depois corre, acaba entrando no carro dele e ele acaba ajudando ela a fugir. Então você vê assim que ele...
É porque ela vira matadora de aluguel, né? É isso, né?
Isso. De aluguel. Isso. E aí você vê... E lá,
ela tipo, tá no meio de uma ação ali e aí o Cassidy tá ali de boa, do nada, né? Como sempre, como um bom vampiro fazendo nada. Não porra nenhuma. Ela chega ali perto e fala que tá precisando sair dali, que tem gente que não... Tem gente atirando a janela, né, ali, naquele momento. Aí ele fala, putz, agora é hora de uma aventura, não tá fazendo nada.
É, nesse primeiro momento, a intenção do Cassidy fica muito nublada, assim, digamos. A gente só sabe que ele meio que é um vampiro bêbado, então você acaba subentendendo que ele não tinha nada que fazer e bora nessa, né? Aí depois você vai vendo que ele acaba tendo alguns outros interesses nessa história não, também. Né?
Betânia, se você parar pra ver, no primeiro momento, o Cassidy está lá só pra diversão, ele achou divertido.
Exato.
O pessoal caçando a menina e aí ele fala, vai, vou ajudar ela, porque é divertido. Aí quando começa a se envolver com o Jess, ele vê que ele vai ficando amigo, aí vão tendo outras tramas que se envolvem, é aí que você vê o relacionamento deles. Mas no primeiro momento, ele tá falando só pra... Vamos resumir, foi pela zoeira. Nada mais que isso.
Pois é. Uma coisa que eu acho bem legal também no começo é que ele já vai mostrando o Jesse, antes mesmo do incidente, que ele já tinha, digamos, certas pendências, assim, de... Já não estava mais em conta com Deus, digamos assim, pra profissão dele de pastor, saca? Ele meio que já começa a se questionar disso tudo. Tem um primeiro momento que ele tá no bar lá e ele Exato. Começa a falar merda de todo mundo.
É, dá a impressão que ele já tá de saco cheio daquilo, né? Que ele já perdeu... Ele perdeu... Basicamente, ele já perdeu a fé, inclusive, em Deus e nas pessoas.
Eu até penso que o Gênesis pode ter se alojado nele justamente por causa disso, porque...
É,
tipo, no dia que a Gênesis entra nele...
Ai, que delícia!
Né, no dia que ele tá na igreja lá, por um acaso, ele não sabe por qual motivo... Não, na verdade foi porque ele tretou no bar a noite passada, ele acordou numa poça de vômito na frente da igreja, e aí ele foi fazer a missa das 9 horas. E quando ele chegou lá, tinha 200 pessoas, e geralmente só tem, tipo, 5 pessoas lá. Ele
tava lotado.
Deu uma renovada na fé dele. Assim. Ele falou, putz, as pessoas agora estão conscientes de que estão fazendo. Tá todo mundo mentindo, todo mundo sendo hipócrita aqui, todo mundo veio assistir, né? Aí, sei lá, foi nesse momento que a Gênesis viu que tinha um monte de gente.
Eu vou ser bem sincero, Pri, eu acho que eles não foram lá porque ele renovou a fé deles, não. Eu acho que a galera vai na missa do dia seguinte muito mais pra ver.
Não.
Se ele vai dar outro espetáculo, que nem ele deu no bar. Sabe aquele negócio? Vamos lá, só pra ver ele fazer, se ele vai fazer merda de novo.
Sim, não, ele fala isso no quadrinho, assim. Ele fala que, tipo, eu até cheguei a pensar que as pessoas tinham ido lá por causa que tinha, sei lá, pesado na consciência, mas na verdade as pessoas tinham ido lá pra ver se ele ia dar um show mesmo, se ele ia passar mais vexame.
É, foram só
que
pra
as pessoas
assistir
foram
a treta
carbonizadas,
mesmo.
Né, cara? Assim.
Uhum. E vocês perceberam que, né, nesse assim, primeiro quadrinho, a gente já tem aquela zoeira com as frases, com a fala de Deus. Não é a fala de Deus, é aquelas plaquinhas que põe na frente das igrejas americanas. Vocês repararam nisso?
Não percebi, não.
Tô abrindo aqui.
Não, outra coisa que eu preciso falar também é o link do quadrinho todo, né, cara? Já começa ele se xingando de filho da puta, mandando todo mundo se fuder. É tipo um quadrinho que não mede palavrão. Toda revista é um monte de palavrão, tipo, nesse nível. Não,
toda página deve ter no mínimo 5, assim, nas páginas leves.
Sim, sempre tem esse lado, né? Não, que é aquela história. Na verdade, Preacher é considerado um quadrinho adulto, né? Não é pra criança. Então o linguajar sempre tem o obsceno, né?
É, e é o Garfiennes, né? Eles não se seguram em nenhum momento.
Se uma criança vê cara de cu, né, cara, fica meio bolada, assim, acho.
É, todo o mote da história, né, você começa pela questão que o Gênesis é o cruzamento de um anjo com um demônio, já tá dizendo que existe sexo entre as duas raças, você começa a lidar com esse lado de sobrenatural, que você tem demônios, tem anjos, já vê que não é uma temática muito voltada pra criança.
Você começa,
né,
a lidar com que Deus tinha medo de outra criatura e fugiu, saca?
É essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
É, porque Deus é o ser mais poderoso, ainda com medo de outro ser.
Eu acho que em alguma das introduções, inclusive o Gafienes fala, que em certo ponto, assim, bem do começo do Preacher ainda, ele começou a receber muita carta de fã, assim, indignado e tudo mais. Só que, por outro lado, ele diz que essa propaganda negativa que as pessoas tentavam fazer de Preacher era justamente o que fazia as pessoas terem curiosidade de conhecer o quadrinho. E, tipo, por um bom tempo, dizem, por exemplo, a edição 18 parece que foi a que vendeu mais de todas, assim. E por um bom tempo desse começo, assim, eles tiveram um boom em popularidade muito grande por causa dessas críticas, sabe? Então acabou saindo pela culatra.
Uhum. A ideia daí acabou dando, sendo um avesso do que as pessoas esperavam, né? Que a publicidade negativa transformaria, afundaria a série, né? E na verdade não foi o que aconteceu. A publicidade negativa, na verdade, fez o interesse das pessoas aumentar.
Trolei! Porque o Preach é basicamente onde o Gafen solta tudo o que ele quer. Ele fala bem no começo já que a intenção dele com o Preach é ser, tipo, contra tudo e contra todos e soltar qualquer coisa que ele quer ali dentro, sabe?
Mas o Garfienes em geral, ele é assim, né? É difícil você pegar um quadrinho dele
Mas eu acho que Preacher provavelmente é onde ele tá mais solto, assim. É algo totalmente autoral dele e algo que ele fez por um bom tempo e foi bem planejado, né? Que ele fala que a ideia de serem 66 edições ele já tinha desde o começo, sabe? Então provavelmente foi um projeto realmente que ele se dedicou pra caralho aí, pra ser meio que a marca dele. Eu sinto um pouco isso mesmo.
Desde que ele fez Hellblazer, né, cara? Toda vibe, assim, Hellblazer.
É, toda a vibe de Preach é muito, bem muito dessa fase dele do Constantino. Só que com essa liberdade que ele tem dos personagens serem dele, né?
A gente falou do início lá, da igreja e tudo mais, da Gênesis, mas a gente não citou que logo que a Gênesis veio pra Terra, os anjos ressuscitaram uma pessoa muito importante desse quadrinho.
Sim.
Vocês lembram?
Digamos que é o principal antagonista que começa.
É quando... Quando o Gênesis fugiu do céu, né? Os anjos que eram responsáveis pela guarda dos... Que eles têm até um nome específico, eu não lembro agora. Alguém lembra que o nome daqueles anjos? Porque a gente tem os arcanjos, que eram os responsáveis, são os que habitavam o céu, e tinham aqueles anjos que cuidavam de Gênesis.
Adelphi, eu acho.
Isso. E aí os Adelphis vêm à Terra e... vão até o túmulo do santo dos assassinos, que é o grande antagonista da história, né?
É, pelo menos nesse primeiro momento, né? Ele aparece como... ele tem a aparência de um cowboy gigante, assim. E, basicamente, ele é imortal. E as balas dele parecem mais canhão, assim, digamos, do revólver dele.
Cada tiro parece um tiro de bazuca, né?
E ele seria o matador perfeito pra encontrar essa entidade.
Sim, tanto que... Na verdade, ele encontra com ele várias vezes, né, no quadrinho. Sim. Ele que consegue rastrear o Jess Custer, e eles têm até umas assim, bastante cenas interessantes, né?
É, quase sempre são os momentos de maior tensão, assim, são quando o Santo dos Assassinos consegue, de um modo ou de outro, alcançar eles, né?
E o curioso, apesar de ser o Santo dos Assassinos, que ainda assim Gênesis tem poder sobre ele, né?
Ah, sim.
Sim.
É uma coisa que você não espera. Pelo menos eu, quando a primeira vez que eu li, eu não esperei. Eu não esperava que ele tivesse poder, de Gênesis tivesse poder sobre os Santos dos Assassinos, né?
A ideia seria que ele tivesse que achar algum.
Eu não lembro se ele tem poder sobre. Ele tem um poder sobre os Santos dos Assassinos durante o quadrinho inteiro? Eu não lembro, assim. Eu lembro do início. Mas durante o quadrinho inteiro, não, porque tem várias vezes que ele confronta o Jesse, assim.
É, porque acho que a maioria das vezes, tirando essa primeira, daí pra frente, a maioria das vezes que eles se confrontam não é muito diretamente, assim. Sempre eles estão no mesmo ambiente, mas tá rolando alguma outra treta em volta e eu também não consigo lembrar se ele chega a usar o poder diretamente nele algumas outras vezes.
Né? O que eu me lembro também é muito mais só no começo e depois, como não tem embate direto, eles acabam não usando mais nele.
Naquela cena da igreja ainda, a gente também é apresentado outros personagens, né? Que acontece todo um incidente lá na igreja, aí chegam os xerifes, né? O xerife e os policiais lá, que é o pai do cara de cu, que eu nunca lembro o nome dele, cara. Não sei o nome dele. Quem sabe o nome dele?
Do cara de cu ou do xerife? Vai falar aí que eu vou...
Cara de cu é cara de cu.
Ah, quer ter um nome antes de cara de cu, né, Pri?
O fato dele ser o pai do cara de cu já é marcante o suficiente pra ninguém lembrar do nome dele.
Exato.
Pior que ele tem um nome, eu lembro que não.
É, eu lembro que o nome dele é Hugo, mas eu não lembro o sobrenome, cara.
E aí já nesse começo também já apresenta o próprio cara de cu, né? Que aparece já falando com o pai dele e tudo mais. E que provavelmente é um dos personagens mais bizarros.
Não, a história toda do xerife é muito rápida, né?
Ele chega a aparecer outras vezes depois, mas ele é bem secundário, assim. Ele. Que nesse primeiro momento ele tem um confronto com o Jess,
Hugo,
né?
O nome do. Desculpa te interromper, Betânia, mas o xerife Hugo Root.
Certa resposta.
Esse mesmo. Nesse mesmo momento,
o pai do o cara xerife de tem um confronto.
É
melhor, né?
Mais fácil de lembrar, digamos.
E além de eles terem um confronto com os Santos Assassinos, né? Que é aquele xerife fodão, típico xerife do Texas. Texas, né? Sei lá, do...
É onde se faz.
Do interior dos Estados Unidos, assim, fodão, que acha que... Ah, tem todo aquele plot, gente, dele falar que eles são marcianos negros, vocês lembram?
eu lembrei agora. Não tava lembrando mais.
Ele falou... eles são marcianos negros.
Você sabe que, Pri, esse negócio do xerife me fez lembrar... É que é posterior, né? Mas esse xerife não te lembra muito o xerife daquele Onde os Fracos Não Têm Vez? O estilão do xerife?
Lembra um pouco, realmente.
Lembra.
Eu acho que... É, ele é muito esse estereótipo de xerife do interior, tipo, muito macho, e é o cara fodão aí. Toda honra e a moral está sobre ele. Ele é o típico cidadão de bem, digamos.
É, o bastião da verdade, né? É o cara.
É, bem isso.
E contra ele que pela primeira vez a gente vê o poder do Jess Custer, né, cara? Quando ele olha com os olhinhos vermelhos ali e fala, vai se fuder. E o que acontece na cena seguinte a gente não esperava.
Não, Pri, desculpa. A primeira manifestação é quando se encontram na rodovia, que eles estão com a arma, estão apontando a arma pra eles, e ele fala, ó, abaixem as armas e deixem a gente ir embora. Essa é a primeira manifestação.
Sim, mas tudo bem. Não, mas não é a manifestação chocante, assim, sabe? Não é nada demais. Assim, mas no momento que ele fala que naquela cena, a gente vê o poder de fato dele, assim, e a gente entende o poder dele, o que ele pode fazer.
A gente entende quão perverso o poder dele pode ser, né? Se mal usada.
É, eu acho que é o uso mais extremo nesse começo agora, porque primeiro eu acho que ele começa usando um pouco inconscientemente, né? E depois, no meio desse conflito todo, ele vai pegando a banha. Por exemplo, ele diz pros anjos falarem a verdade, e aí eles contam toda a história lá de Deus indo embora e tudo mais.
Que é bem legal, né? Você vê, porque o anjo aparece primeiro numa imagem, daquela a imagem que a gente que é passada pra gente desde criança, até o Garfield brinca um pouco com isso, com aquela imagem do anjo musculoso, com asas, cabelos compridos. E aí o Jesse fala pra ele, não, fala a verdade. Aí aparece o cara, magrinho, cabelo meio moicano, branco. Tipo, nada a ver com a imagem projetada, né?
Sim.
Outra manifestação do poder do Jesse também vem com o cientista que trabalha com Star, né, cara? No momento que ele fala pra ele contar todas as areias da praia, que ele deixa o cara lá durante sei lá quanto tempo, contando areia pra areia, cara.
É, essa eu acho uma das mais cruels, mas é uma das melhores. Porque você vê o cara juntando areinha, aí ele pega um grãozinho, vai botando aqui, aí, sei lá, ele tá em 3.999.734. Aí bate um vento, assim, ou sobe uma onda e bagunça tudo, sabe? Aí ele tem que começar do zero. Aí ele fica alguns meses lá até conseguir fugir, né?
Não, tem várias passagens que mostram ele
quando
ainda
ele
lá.
Quando ele aparece.
Ele volta todo magro, com
ele
cabelão.
Contando. E quando ele aparece, ele tá todo barbudo, esfarrapado, falando, ai, eu tive que fazer uma cabaninha pra me proteger ali e ficar contando.
Ele fez uma cabaninha com pedras, né? Pra não bater o vento e ele poder ficar contando lá.
Vamos dizer que foi uma puta de uma maldade.
É o grande vilão, né? Sim.
Ah, com certeza.
Que ele trabalha pra aquele... Como que é o nome daquele... Que ele tem bulimia, né, cara? Que ele fica vomitando o tempo inteiro.
Nossa, essa foi uma das cenas que eu fiquei mais... Assim, que eu quase larguei a história nesse momento aí. Tive que parar, assim, pra entender a situação. E ver que realmente o Garfênis não tem limite. Que ele tá comendo um bolo enorme. E aí, tipo... Ele nem levanta pra vomitar, ele vomita na própria barriga e já come outro bolo. É um negócio muito freak.
Não, e você pega, pra ver, né? A primeira vez que ele aparece, ele chega, eles estão esperando ele no aeroporto improvisado que eles têm, o avião quebra a roda quando vai pousar. Tão gordo que o cara é.
Sim, ele é enorme.
Eles chamam ele de o grande pai.
Ele quem.
Ele é realmente o Papa ou ele é só o líder?
Ele é o herdeiro do Graal, né, cara?
É, porque depois a gente vai vendo toda essa subtrama de que existe uma organização secreta, né?
Ele tem um poder sobrenatural, né, cara?
Exato.
Porque ele lê tudo que o Jesse fala. O Jesse começa a pensar ou falar com alguém, ele já sabe onde tá o Jesse ali.
É o que tá dizendo aqui. Depois vai abrindo toda pra essa trama de que existe uma organização secreta por trás de tudo aquilo, e que com a chegada do Gênesis à Terra, essa organização acaba tendo alguns interesses pelo Jesse também, né? Ele vira mais um... Se junta ao pessoal que tá perseguindo ele. Então meio que eles começam a fugir de tudo e de todos.
Cara, eu não lembro tanto, assim, como é que o Star entra tudo nessa história, assim. Eu lembro que a cena que ele vê, assim, o garoto, né? Na jaula ali, com um bicho na jaula, ele fica meio, nossa, isso aqui aqui que eu tô protegendo?
É, sim, porque na história, Jesus teria vivido, não teria sido crucificado, e teria vivido vários anos ainda pra frente, e teria tido filhos e tudo mais. Só que aí ele teria morrido num acidente, eu acho que inclusive era um acidente bem banal, assim. É bem naquele humor negro do Garfênis, né? E aí, essa organização lá do Santo Graal teria pego esses, os filhos de Jesus e obrigado eles a cometer incesto entre si pra manter o sangue de Jesus intacto, sabe?
Que loucura!
E aí, meio que essa organização, depois de tantos anos fazendo isso, acaba tendo aquela história dos problemas genéticos, né? De cruzamento entre a mesma família.
Usando as palavras do Garfênis no quadrinho, a criança era retardada.
Exato. Sim. Vamos botar em termos mais simples. Mas mesmo assim, a organização queria, porque queria que ele fosse o novo salvador, né?
É, na verdade, eles sempre trabalharam com isso, né? Dos filhos de Jesus.
Ali, né? Maluco.
É, eu não me lembro agora, qualquer coisa me corrija se estiver errado, mas esse garoto, quando ele nasce, ele realmente é o último da linhagem, porque a mãe dele morreu e não sobrou mais ninguém. Então esse garoto é a última esperança que eles têm de conseguirem criar o Messias, né? O objetivo da organização.
É o último, o que eu me lembro é o último também.
É que a mãe dele morre no parto e tudo mais.
Cara, é tão confuso essas partes, assim, porque rola toda a conversa com os anjos, e aí depois rola toda a conversa ali entre eles. É super confuso pra mim.
É, essa é a hora que a trama, acho que ela dá uma crescida maior, mas depois que resolve essa... Acontece todo o confronto deles com essa organização e tudo mais, aí depois a trama volta a focar um pouco mais nos personagens, nos três, né? Aí acaba esse
E a gente pode começar a falar também das histórias das famílias, né? Que tipo, a gente fica sabendo a história do pai do Jesse, a história da mãe e a história da avó malévola dele, né? Que
malévola, maluca,
é uma
né?
Velha crota que nem entende, porque...
É, isso eu acho que já é um pouco antes, na verdade, é o segundo arco
eu
já.
Eu não lembro a história da velha direito, cara.
Ah, eu só lembro que ela é maluca, eu acho que não chega
isso. Eu lembro que a velha era escrota.
E ela dominava a família toda, né? Você lembra disso, né? Que ela fazia eles, ela controlou todos, desde... Acho que o único que escapou do controle dela foi o Jesse, quando virou pregador. Mas o resto da família toda era controlada.
Né? É. Não, até uma certa idade, o Jesse ainda era controlado por ele.
Aí ele se rebela por um tempo e acaba voltando a ser pastor, mas não sobre a tutela dela, né? Já ele livre lá no Texas. Só que aí, depois que rola essas tretas, que ela descobre que ele fugiu mais uma vez da igreja, aí eles vão atrás de novo dele pra meio que educar, reeducar ele da maneira mais doente e horrível possível, mas...
E é nessa parte aí que a gente tem a primeira aparição de Deus, né?
Sim.
É quando ele ressuscita a Tulipa.
Eu não lembro se ele chega a aparecer diretamente. Ah, eu achei aqui, ele realmente aparece já.
Sim, é a primeira aparição de Deus na história.
Eu acho que é um pouquinho depois, acho.
Não, é que nessa parte que eles estão com a avó do Jesse, ela mata a Tulipa, dá um tiro na cabeça dela.
Então, mas é nessas histórias já que eles contam a história do Jesse criança, que tem toda a questão lá dos capangas terem matado o melhor amigo do Jesse, lembra? E tem toda aquela da família
só, né?
Que se reproduzia, que era irmão que casava com a irmã.
Isso, é nesse arco mesmo.
Eu acho
que é muito triste
que
ali. É, muito triste.
Esse é provavelmente o melhor arco de Preacher, é justamente esse da família dele e tudo mais. Acho que é o mais completinho.
Se eu não me engano, começa na edição...
A história do pai dele
8.
Também é muito foda, né?
O pai dele era outro também que se rebelava contra essa estrutura da família da velha. E aí isso acabou rendendo que o pai dele morre por conta disso.
E tem toda aquela história que ele encontra um amigo do pai dele enquanto ele tá indo, né?
Sim.
E esse amigo do pai dele dá uma foto pra ele, se eu não me engano. E conta toda a história do pai dele, é muito, muito bacana. Eu acho que essa é a história mais legal, assim.
Conta a história do pai dele na guerra, né?
É muito, muito bacana essa parte.
Sim, mostrando o que eles fizeram com o cara, que foi basicamente responsável pela morte do amigo deles. É bem legal.
Eu gosto muito de um trecho em que o pai do Jesse conversando com ele, e aí ele fala que o Jesse precisa fazer o que é certo. Aí ele fala, você precisa ser um dos mocinhos, filho, porque bandido já tem demais da conta por aí. E meio que toda a índole do Jesse vem... dessa relação dele com o pai, né?
O Betânia, já que você falou nisso, a gente esqueceu de citar o grande amigo do Jesse, né? Você lembra dele? Não, o cowboy, esqueceu.
O John Wayne.
John Wayne, cara, é John Wayne que aparece em momentos chaves e tá sempre conversando com ele e aconselhando ele o tempo todo.
É, eu acho que é inclusive a partir, nesse mesmo trecho em que o pai do Jesse fala que ele precisa ser um mocinho, ele cita John Wayne. Eu acho que a partir do momento em que o pai dele é morto, eu acho que é o momento em que ele começa a ter esse, digamos, amigo imaginário. imaginário, que seria o John Wayne.
E você vê, mostra ele, e... essa amizade desde pequeno, né?
Sim, sim, isso que eu ia falar. Porque, tipo, ele vive com aquela voz cruta dele lá, né? Tudo mente que ele não pode fazer nada, mas ele podia assistir TV. E até na TV passava o John Wayne, que era, sei lá, um astro da época, não sei.
É um astro de faroeste, né?
Ele é um astro de filme de cowboy, né?
Dos anos ele era daquela época do faroeste mais americano, que era mais heróico e tudo mais. Ele é meio que o símbolo desse cowboy herói é o John Wayne. E ele sempre aparece nos momentos em que o Jesse tá duvidando.
Em vários momentos.
Ele aparece até o final, na verdade.
Em vários momentos é ele que mantém a sanidade do Jesse, né, cara? Em vários momentos.
É, o Jesse tá pensando em largar tudo, então ligar o foda-se, matar todo mundo. Mas o John Wayne é sempre aquele cara que aparece lá, dá uma lição de moral nele, aí o Jesse volta a focar realmente no que é importante. Acho muito legal esse uso desse personagem, assim. Apesar dele nunca, de fato, estar lá, ele tá sempre guiando um pouco a trama.
Um amigo imaginário, né? É. Quando eu tava lendo, eu achei que, tipo, essa história ia até o final, assim. Mas, de certa forma, não vai tudo até o final, sim. Vai mudando ali, né? O Jesse vai e volta pra cidade do interior onde ele morava e tudo mais.
É, porque o esquema
e
de
ele
Preach
acaba encontrando outras pessoas. E...
É muito aquele estilo road movie, sabe? Que ele vai indo pra uma cidade e acaba encontrando vários personagens secundários ali, aí desenvolve alguma trama. Mas eu gosto de Preach é que ele é bem... Mesmo quando ele tem esses desvios, ele tá sempre focado no objetivo, sabe? Achei a série toda muito redondinha por causa
disso. Sim. Aproveitando que a gente tá falando sobre a questão do desenvolvimento dos personagens, você não acha interessante comentar um pouco sobre a série, sobre os personagens, o que a gente espera?
É, assim, que a série vai sair agora pela AMC, né? A estreia hoje, mas ninguém sabe muito ainda como é que vai ser, né? Tá bem na... Já saíram os atores, alguns teasers e tudo mais. Só que Preach é um quadrinho bem complicado de se adaptar, né?
É, você tem... Assim, vocês acham que vai ser desenvolvido bastante desse gore que tem na série? Ou vai ser bem suavizado? Como é que vai ser, na opinião de vocês?
Eu acho que eles vão cortar tudo, sinceramente. Errou! Vão pegar os personagens e mudar pelo menos os plots principais.
Então, eu acho que o seriado vai ser bem limitado, assim. Acho que toda a questão religiosa, toda a questão familiar, ali, os conflitos, eu acho que é muito difícil isso pra TV, assim. Por mais que a gente já tenha, que a emissora tenha, tipo, The Walking Dead, que seja uma coisa, assim, um pouco mais explícita, assim, eu acho que é muito difícil, assim, entrar... Eu fico mais preocupada ainda pela questão da HQC bem pequena, sabe? São 66 edições. Eu não sei o que eles vão fazer pra fazer esse seriado render, sabe?
É, isso que imagina no máximo 4
temporadas. Não tem tanta história, assim, se você for pensar.
É, essa série...
Esse é o problema, se der muito certo, imagina, a galera gostar pra caramba, vai ficar até uma sexta, sétima temporada aí, com histórias aleatórias que eles vão inventar e vão colocar ali no meio e... Não sei, acho que você vai perder muito da essência de Preacher, assim. Sabe? Porque é um HQ bem amarradinho, assim, sabe? Tudo se encaixa ali.
É, mas se eu posso fazer uma aposta, eu diria que o que provavelmente vai começar bom, mas que provavelmente é o que vai cagar a série toda, é uma aposta bem... Mas que eu sinto que vai acontecer, que é o Cassidy. Que o Cassidy já saíram alguns teaser dele, ele parece estar muito bem adaptado. O ator realmente parece muito com ele e tudo mais, a atitude tá legal. Só que eu tô achando que ele vai ser tipo Daryl do The Walking Dead. Ele vai virar tipo um personagem que todo mundo vai gostar da série. E aí, mais pra frente, lá da metade da história, o Cassidy vira tipo um total filha da puta, sabe? E eu não consigo ver os caras tendo coragem de fazer isso com o personagem da série, que eu sinto que ele vai fazer sucesso, sabe? E eu acho que eles vão suavizar total essa parte.
Eu acho que, na verdade, não só o Cassidy, mas a série vai ser bem suavizada em relação ao quadrinho. A gente vai ter muito pouco do que a gente tem no quadrinho.
É, mas
a gente vai
ter... O Cassidy, ele tá parecendo tão fiel e tão legal, assim, pelos primeiros teasers que saíram, que eu acho que ele... A maior cagada, eu acho que vai ser com ele mais pra frente, viu?
Sim, mas é por isso que eu tava querendo dizer, Betânia. Porque, assim, se você parar pra pensar, eles vão suavizar a série inteira. Isso é um fato. É quase impossível que eles façam uma adaptação fiel do quadrinho. Eu, sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer. E o Cassidy, ele vai entrar nesse barco da de se suavizar o personagem. Então, o que a gente espera que aconteça, que ele seja um cara filho da puta, coisa, não vai acontecer. Ele vai, provavelmente, vai ser o amigo legal da série. Eu não duvido nada que caia pra esse lado. sabe, virando pro lado, tipo, ó, sou um vampirinho, sou um vampiro legal, sou um vampiro tipo Angel, eu era malvado, agora eu sou bom, e ainda sou um vampiro. Eu acho que vai cair pra essa linha, o Cassidy.
Toda a treta do Cassidy se tornando filho da puta com o Jesse e tudo mais, é o que leva ao final da história, né? Então vai ser muito complicado eles conseguirem amarrar a história de novo, tendo que tirar esse fator aí.
Mas para pensar que é muito provável que eles tirem muito dessa questão, da questão religiosa, que tem bastante envolvida na série inteira, eles vão acabar tirando muito disso. Então a gente pode esperar uma série bem diferente do quadrinho.
É, e é complicado, porque a trama é complicada de adaptar. E os personagens estão muito ligados a esses acontecimentos da trama, né? Então, é difícil eles conseguirem salvar alguma coisa nessa censura que vai rolar.
Você para pensar que a adaptação anterior, né, Lucifer seguiu por essa linha.
E virou a merda que todo mundo já viu, né?
Exato, mas foi bem suavizado para poder caber, né, para poder se passar na televisão, e acabou virando uma merda totalmente descaracterizada do que é o quadrinho. Então, Preacher, para mim, ele vai cair na mesma linha. Ele vai ter alguns toques do quadrinho, algumas cenas, alguma coisa, mas vai ser bem descaracterizado. Vai ser bem diferente. Então, assim, a gente pode esperar um final. Eu acredito que a gente vai ter um final diferente. A questão do Jesse, ele vai ser muito mais suavizado, ele vai ser um cara legal e não vai ser o filho da puta que ele tem que ser. Talvez em alguns momentos ele vire filho da puta, mas assim, ele não vai ser o filho da puta que ele é na maior parte da história toda.
Mas apesar disso, você acha que os caras vão conseguir pelo menos pegar o público que não é fã do quadrinho? Porque eu tô com essa impressão de que ele vai ser um novo The Walking Dead, ele vai fazer sucesso muito com a galera que não acompanhava o quadrinho, e a galera do quadrinho meio que ir largando assim por essa diferença.
Você perguntou pra quem, Beto? Pra mim ou pra Pri? Não consegui entender.
Esses dois aí.
Bom, eu acho, sinceramente, que a série vai estar muito mais voltada pro mesmo público do The Walking Dead, que, assim, vamos falar, seria o público civil, não o fã de quadrinho, do que pro próprio fã. Tanto que o Walking Dead segue essa linha. Ele virou uma série muito mais voltada para esse público do que pro fã de quadrinho. Tanto que o fã de quadrinho meio que abandonou a série. E eu acho que é o que vai acontecer com o Preacher. A gente vai cair nessa linha. Eles vão suavizar, vão transformar uma coisa, vão criar uns arcos diferentes, tudo. Alguns toques da série, do quadrinho, para poder tentar pegar os fãs também do quadrinho. Mas a série em si vai estar toda voltada pro público civil e não pro público fã de quadrinho.
Eu, quando começou The Walking Dead, eu já lia The Walking Dead. Então, passei por isso, sabe? De começar a criticar certos pontos que rolavam no seriado. E a galera enchia o saco porque ou não tinha lido, ou não queria ler. Ou ficava reclamando, ah, é adaptação, você não pode ficar reclamando. Se foder, posso reclamar se eu quiser, sim.
Seus cornos, mas...
Agora, a grande questão é, o problema pra mim é não poder reclamar sobre, sabe, certas coisas. Por exemplo, personagem. Eu vou ficar muito, muito, muito puta se colocarem a Tulipa como a chatona da história, sabe? Porque ela já é, digamos assim, a menos engraçada do trio. Então, as chances do seriado tornar ela muito chata, assim, sabe? De graça, assim, sabe? Com a dramática, a xarope que vai embaçar com o Jesse em determinados pontos, é grande, sabe? Por mais que ela tenha uma história foda. Porque eu vi isso acontecendo em outras adaptações, assim, com determinados personagens. E corre-se o risco também de acontecer aquilo que você tava falando, do cast de virar um Daryl e virar uma coisa muito maior do que a série, assim, a galera ficar idolatrando, esquecer do enredo, assim, foda-se. O que importa é que o cast brilhe, assim, todo o episódio, sabe?
Pri, pra mim, eu tenho a impressão que eles vão transformar ele no novo Angel. Lembra do Angel?
Angel é de onde?
Aquele seriado derivado da Buffy, Caça Vampiro.
Ah, sim.
Ah, lembro.
Quando isso acontece o personagem, o filho da puta acaba ficando só no... Só na fala mesmo, né? Dificilmente ele continua agindo desse modo.
A gente podia falar, então, um pouco, assim, dos personagens. Tipo, o Cassidy, por exemplo. O Cassidy tem uma história ali, toda escrota ali, né? Ele é um vampiro. A gente não fica pensando sobre isso conforme o quadrinho vai passando. Mas quando chega na história dele, a gente se dá conta que ele tem, sei lá, centenas de anos. Não sei quantos anos ele tem.
É de mais de 8 mil!
Acho que mais de 400, né, não?
É, chega a mostrar caramba, algumas cenas dele mais antigas, mas acho que a idade total dele não chega a citar, né? A história dele vai ser revelada
os
bem mais pra
frente, amigo, né? Que ele faz, né, cara? Os grupos de amigos que ele faz, e que ele é escroto, e que ele ignora, e tem tem as mulheres que ele agride, tem toda a plot ali da mulher com que ele se casa ou ele se junta, não sei.
É, logo no começo a gente
mata
começa
ela,
a
né, assim, de certa forma.
A gente desconfia do Cassidy em primeiro momento por essas companhias dele, né, que ele traz alguém pra ajudar o grupo, acaba dando alguma merda, né. A gente só vai descobrir o Cassidy mesmo, quem ele é de verdade, muito mais pra frente da história. Que é, inclusive, o que rola toda a treta entre o grupo e a amizade dele e do Jesse começa a ficar abalada por conta desses problemas do passado dele. E que hoje ele parece estar de boa, assim, digamos, mas acaba se soltando às vezes, né?
Não, e tem também a questão que o Jesse morre, né? O Jesse morre, ou eles acham, não, eles acham que o Jesse morreu. Aí eles saem daquela cidade que eles estão. E aí o Cassidy, assim, convence a Tulipa a estar, tipo, quebrada, assim. Então ele começa a drogar a Tulipa. O mesmo esquema que ele fazia com a esposa, ex-namorada dele. Então, é o mesmo esquema, assim. Ou seja, não tem ali todo um padrão, né? Cassidy ali, com mulheres, principalmente.
Pouco antes, o Cassidy já tinha se declarado pra ela, só que a Tulipa é muito fiel ao Jesse, né? E aí ele começa a se aproveitar dessa situação e dela estar fragilizada pra ficar com ela, sabe?
Vocês não acham que isso faz parte do conceito do personagem? Tão simples, porque ele é um vampiro. Por natureza, todo vampiro é um filho da puta.
Com certeza.
Então, assim, tudo que ele faz é da natureza do personagem, né? Assim, apesar de ter
a gente estar... Tem a fase gótica dele também, né?
Sim, e toda essa questão dele fazer tudo que ele faz é porque, simplesmente, ele é um vampiro. Eu não sei se, assim, pra mim, eu não vejo de outra maneira toda essa filha da putice dele. Cara, ele é um vampiro desde o começo, a gente já sabe que ele é um vampiro. Ele é todo vampiro sempre é meio filho da puta, a não ser os vampiros purpurinados do Crepúsculo.
Ah, não, mas é assim, sim e não.
Estou muito confuso.
Primeiro porque ele se coloca no meio das pessoas. Tipo, ele não anda com os vampiros. Tem um grupinho de vampiros, no caso eu falei aqui do grupo gótico que ele entrou, que é um grupo de vampiros mais novos, assim. E que eles, tipo, ele zoava com eles, tipo, ignorava esses caras. E ele queria andar com todo mundo que era normal, assim, com as pessoas que não são vampiras. Então, quando você anda com pessoas que não são vampiras, né, você espera, assim, mesmo pra um vampiro, que ele tenha um pouco de bom senso. Então, drogar mulheres não é necessariamente algo que a gente possa aceitar mesmo. Isso nesse contexto.
A grande questão do Cassidy é porque ele parece sempre querer se relacionar com outras pessoas, e aí, no final das contas, essa natureza vampiro dele sempre se sobressai dele querer ter mas ele parece meio possessivo com as pessoas por conta dessa natureza dele de enxergar as pessoas como alimento, sabe? E isso que acaba causando a maioria dos problemas dele, né?
É, que apesar dele tentar não tratar as pessoas como, né? Isso acaba influenciando o comportamento dele, né?
Eu acho que nessa parte com a Tulipa é que ele entende, assim, sabe? Isso fica escancarado pra ele, que ele dá uma mudada. A partir daquele momento, a gente acha, né? A gente supõe. Mas é o final da HQ, dá a entender que ele, tipo, é outra pessoa, né?
É, eu sinto ele muito como naquela relação de viciado mesmo, sabe? Que ele, por alguns momentos, ele parece estar bem e parece que quer largar tudo, mas ele sempre dá aquelas recaídas, sabe? Ele acaba sendo um personagem muito perigoso ali no meio, né? E você nunca sabe o que pode
acontecer. E tem também aquela questão solitária dele, né?
Todo mundo que ele conhece
tá morrendo. Que as pessoas que... Exato. O Jesse e a Tulipa, no caso, vão morrer também, então...
Eu dei uma pesquisada aqui, respondendo a pergunta do começo. Ele tem 100 anos.
Não é tão velho.
Você é um menino ainda.
Mas já é tempo pra ter visto muita merda aí, né?
Sim, já viu muita coisa e já aprontou bastante, né? Vamos partir desse princípio.
É, sem contar às vezes, porque ele pode até ser explodido, desmembrado e tudo mais, e ele sempre volta. Só que ele sente toda a dor do processo, né? Então, esse próprio processo dele morrendo várias vezes e retornando deve ter enlouquecido bastante o cara, hein?
Dormindo na parte de trás da caminhonete, né, cara?
Pra não ficar no som.
O dia inteiro atrás da caminhonete, pô.
E que é uma coisa bem legal, né? Porque no começo do quadrinho, você começa a se perguntar por que que esse cara tá atrás da caminhonete dormindo. Assim, nos três primeiros, que você não sabe que ele é um vampiro. Você só desconfia, né?
Sim, sim.
E você vê ele dormindo na caçamba da caminhonete. Você, por que que esse cara tá fazendo isso? E com uma lona, que é bem legal. Bom, então aí vamos falar sobre outro personagem, né? E a Tulipa? Vamos falar um pouco sobre a história dela. Assim como todo mundo sabe, a Tulipa foi e é, né, a namorada do Jesse Custer, né? Além disso, ela tem toda uma história por trás, em que ela trabalhou como assassina de aluguel, e a gente vê o desenrolar da história dela toda durante a série, né?
Foi o pai dela, inclusive, que ensinou ela a atirar e tudo mais. Não lembro qual era a profissão dele, mas é bem naquele esquema de interior americano que as pessoas falam que a gente tem que andar armado, tem que ensinar as pessoas a atirar desde criança. Ela foi criada muito nesse ambiente, né?
O pai dela que nem queria uma menina, né, cara? Ele queria um menino. Tanto que ele cria ela caçando e tudo mais.
É, o Garfênis, ele é... Pô, em praticamente toda a história, ele apresenta esse tipo de personagem. Meio que tirando um pouco de onda com esses rednecks e todo esse, toda essa ideologia, né? Do uso de armas, de ter que ser um machão e tudo mais.
A mãe dela acho que morreu no parto, não foi? Eu morreu quando ela era bem criancinha, não lembro. E quem teve que criar era o pai, que era tipo aquele tipo caipira que não sabe lidar com meninas, né? Só gosta de meninos, no caso. E ele teve que cuidar dela e ensinou ela a caçar, ensinou ela a atirar, ensinou ela como se comportar com um menino, né? Assim, de início. Depois, com o tempo, ela foi virando uma garota como outra qualquer, né?
É isso, depois da morte do pai,
pra mim,
né?
O maior plot da história, assim... Não, pra mim, o maior parte da história é como o pai dela morreu, vocês lembram?
Sim, que ele foi durante uma caçada, né?
Foi, ele foi por meio do mato, que ele tava com dor de barriga, assim.
Ele morre com um buraco na cabeça e um papel higiênico numa mão.
Na mão. Muito foda, né?
Sendo muito boa.
Era triste, mas ficou cômica, né, cara?
É, e ainda irônica, né? Porque ele é o cara que defende o uso das armas e tudo mais, justamente por uma irresponsabilidade com uma arma. É o que causa a morte dele, né? Já tem muito do humor negro aí.
Sim. E esse tipo
aí
de coisa...
A coitada da Tulipa ficar sozinha no mundo, né, cara?
É, nesse momento que ele encontra a amiga dela, né? Que aparece em vários momentos da história pra meio que o apoio emocional dela.
Então, mas acho que ela vai pro orfanato, né? Daí ela entra pra faculdade. E aí é nessa faculdade que... Eu não lembro mais o que acontece. Eu sei que ela vira assassina do nada.
Ela acaba... Acho que durante uma festa acaba rolando uma treta que ela resolve lá na base da arma mesmo. Mas eu acho que a assassina mesmo ela vai se tornar só depois, não?
Eu não lembro da Tulipa. Eu sei que ela deu um determinado ponto que ela acaba virando assassina de aluguel, né? Que ela acaba começando a aceitar contratos pra matar as pessoas.
Então, ela começa a virar assassina de aluguel nesse período já. Tanto que quando ela conhece o Cassidy, ela tava nesse momento, né? Mas é tipo sempre com culpa ali, não sei. O quadrinho não conta quantos anos, assim, se passaram, né? De uma passagem pra outra. Então a gente não tem certeza, assim.
É, porque logo
mas
depois
acredito que
ela...
não tenha sido muitos anos de diferença.
Mas logo depois ela se conheceu com. Ela conheceu o Jesse, aí eles saíram viajando pelos Estados Unidos, roubando carro, né? E aí depois que eles se separam novamente E daí pra frente que rola a história, né? Já depois com eles separados. Começa a história de fato da HQ.
Sim, tanto que se você parar pra ver, em vários momentos ela citando, né, que ele abandonou ela depois que foi. No Texas mesmo, não foi?
Sim.
No quadrinho.
É, isso é uma coisa que o Jesse sempre tem esse medo de, por essa vida louca dele, acabar machucando ela. E é um tema recorrente durante a história dele querer abandonar ela, temendo pela segurança dela, sabe?
E que mal sabe ele que ela sabe se virar muito bem sozinha, né?
É, pois é.
Sim, ela diria, fala isso pra ele o tempo todo, né, cara?
É, eu diria, inclusive, que ela sabe se virar muito mais que os outros dois, hein?
É, se você parar pra pensar, sim.
Em vários momentos da história que os dois meio que, assim, entram numa treta muito grande e ela que tem que resolver lá na base da porrada
você,
mesmo.
Se você parar pra pegar, pra ver nos arcos finais, perto das últimas edições, que tem aquele confronto do... Esqueci, com um grupo lá religioso, e que eles estão com um tanque, metralhadora, e ela sai atirando em meio mundo ali dentro, sai se virando sozinha, cara. Vocês lembram disso?
No final eu gosto muito dessas cenas da Tulipa, assim.
Cara, mostra quanto que ela mostra quanto que ela é foda, que ela não precisa da proteção do Jesse. E o Jesse o tempo todo fica tentando proteger ela. Sabe, mostra aquele contraponto.
Ela corre mais perigo tanto com eles do que sozinha, né, cara?
É, e isso, por exemplo, a gente volta naquele comentário que a gente tinha feito. Que é a vez quando ela morre, que ela é ressuscitada, quando ela tá com o Jesse. Se ela estivesse sozinha, ela não teria tomado um tiro na cabeça. E é por culpa dele. É. E mostra que ela, tipo, ainda nem um pouco um personagem indefeso, como todo mundo acha. Ela é o oposto da mocinha indefesa.
Tem que falar também do personagem que. Do cara de cu, né, cara? Que. Tem como não falar? Acho que uma das grandes coisas sobre a história do... Eu tô imaginando, assim, eu sou novinha, né, mas eu não peguei o partido dos anos 90, então eu não tenho como ter noção do quanto deve ter sido chocante a galera lendo essa história e ver toda a inspiração em Kurt Cobain, né, cara? Toda a ironia ali, falando que o Nirvana é uma merda. e tudo mais.
E foi muito, muito próximo, né? Porque a HQ é de 95. E o Kurt Cobain morreu quando?
91. Eu acho que é 91, se eu não me engano.
Era algo bem próximo.
94.
Assim. Nossa, tipo um ano depois o cara botar um elemento desse na história. Que a gente, acho que a gente ainda não contou, né? Que o cara de cu, ele tem meio que um buraco no meio da cara. Porque ele se
ele arrebentou. Tem a cara de cu, né?
É literalmente, então. Assim. Não é algo... Pesquisa no Google, que é mais fácil do que a gente tentar descrever, né?
Vamos tentar assim, ó. Imagina uma pessoa, um rosto, e no lugar do seu rosto você tem um cu. Esse é o cara de cu, com dois olhos.
Imagina um rosto, imagina um cu. Junta os dois, é isso.
Junta os dois, pronto. Esse é o cara de cu.
E ele não consegue nem falar, né? Porque ele fica falando e aí todos os balões, é tipo, tudo que ele fala é com eco. Ele não consegue
pronunciar. É a primeira vez que eu li isso. Embaixo. Eu não consegui entender nada, cara, eu juro. Eu ficava tentando ali, eu não consegui entender nada.
É, tem que botar a legenda.
A primeira vez. Você tenta ler aqueles quadrinhos. Quando você, primeiro que ele aparece, você tenta ler aqueles balões dele e fica fu, que você não entende porcaria nenhuma. Aí depois você percebe, não sei, a primeira vez que eu li, eu fiquei com essa. Aí depois você percebe que tem um outro balão no quadrinho que tá com a frase correta, né? A tradução do.
É, depois de um tempo eu já ia direto pra tradução, porque eu não dava pra entender não.
A primeira vez que eu li, eu só lia pela mais difícil, cara. Eu ficava tentando decifrar ali, um códigozinho ali, ficava. Só faltava anotar no papel, só pra tentar entender, mas depois, na segunda vez que eu li, é que eu falei, nossa, porra, tem a tradução aqui, cara, fica tentando ler isso aqui.
Tipo, tem vários quadros que ele tá cuspindo na pessoa, porque ele não consegue controlar a saliva também. É muito nojento isso.
Não, e uma das cenas bem legais dele é quando o pai dele acaba se matando, né? A cena dele ele jurando vingança contra o Jesse, que ele vai se vingar. É muito louco ele.
É, deve ser algo tipo fafufufufá.
A cena mais bonitinha dele encontrando a mina lá, Ciclope, gente. A menina Ciclope lá, e que a menina acha que ele é um galã, cara. A menina não enxerga ele. É tipo o final feliz, assim, a melhor coisa que aconteceu na vida dele.
É, mas acho que a gente não chegou a falar que esse esquema do Kurt Cobain foi porque ele ficou com essa cara de cu, justamente porque ele tentou se matar igual o Kurt Cobain na época, né? Que ele era fã do Nirvana e tudo mais. Ele era adolescente na época, né? Pegou bem essa época do Kurt Cobain.
É, ele é um amiguinho, né? Ele é um amiguinho que era mais idiota que ele ainda, só que ele se deixou convencer pelo amigo dele lá.
Aí ele pega a arma do pai e tenta se matar também. Só que naquele esquema, né? Que o amigo vai lá, aponta a escopeta pra boca, morre. E aí ele tenta botar tipo, a escopeta no queixo e acaba ele consegue não morrer, saca? Então ele fica numa situação aí, talvez ainda pior.
Eu acho muito legal nessa história.
O que eu ia comentar sobre isso, se você vê no quadrinho mesmo, fala que ele tentou se matar e depois ele sofreu uma série de cirurgias pra tentar reconstruir o rosto, e o melhor que eles conseguiram fazer foi ficar com aquela cara de cu.
Eu acho muito legal a explicação, porque tem um quadrinho, né, é um spin-off, né, do personagem, e a explicação, a irmã desse amigo dele que morreu, pergunta pra ele, por que vocês fizeram isso e tudo mais? Aí ele falou assim, é porque a minha vida tá uma bosta, eu acho que eu não precisava mais viver. Ela falou assim, o que você tá falando, moleque? Você tem 16 anos, que tomou vergonha na sua cara. Eu acho muito legal.
Eu acho muito legal, né?
Que o Cartier não tá nem aí, tipo, foda-se, você tem 16 anos, eu não fez nada.
Pra piorar, ainda chega o pai dele, e o pai dele meio que reclama com ele por não ter conseguido se matar direito, saca? Por ele ter que ficar vendo aquilo todo dia.
E a mãe dele foi embora, né, cara?
É bem intensa essa história do cara de cu. Apesar dele ser um personagem meio que cômico na história, por trás é um humor negro muito, muito tenso, assim. Né? É bem legal
dele, assim. Se você parar pra pensar também, a historinha dele é bem, bem triste, né? Assim, de começo. Quando, nesse amigo que conta a origem dele. Ele é o cara apaixonado pela menina, que a menina não dá a menor bola pra ele. E é fã de Nirvana, é um cara totalmente depressivo. É muito triste isso daí. Coitado, tipo, é o estereótipo do rejeitado americano, se vocês percebem.
Aquele jovem depressivo dos anos 90, ele representa tudo isso, assim.
Quais outros personagens tem também? Tem vários personagenzinhos, assim. Eu lembro que tinha um senhorzinho que era dono de uma fábrica, vocês lembram? Eu não lembro o nome dele, mas.
Que também era um protagonista. protagonismo.
Escroto, cara.
É, protagoniza uma das cenas mais memoráveis, que é a Mulher de Carne, né?
É verdade, no... nossa, eu tinha esquecido disso, cara.
Eu não consigo esquecer daquela cena, porque é muito estranho ele no frigorífico, aquela mulher gigante de carne fazendo sabe-se lá o que, né?
Outro personagem legal que a gente podia puxar, não sei se vocês lembram, é a dupla de policial, que estão logo no começo do quadrinho.
Nossa, esqueci o nome. Eu também não lembro o nome deles, mas eu lembro desse pequeno
arco. E o Star tem uma leve mudança depois do encontro com eles, né? Tipo, algo acontece.
É, o Star, eu acho que durante a série é provavelmente o cara que mais se fode, assim, né? Porque o cara é enrabado no começo. Depois cortam a cabeça dele, ele fica com a careca parecendo um pinto, né?
Cara, ele testando as perucas, cara, é muito foda, sério.
E aí um cachorro... Não, come o pinto dele também depois.
Ai, gostoso! Ai!
E aí, meio que ele virou um dos personagens mais estranhos pro final. Ele vai ficando psicótico a partir disso.
Não, ele perde a orelha também. Tem uma parte que ele chega, bem no começo, que ele perde uma parte da orelha, não é?
Nossa, é verdade. Ele fala no final lá que ele perdeu a orelha, cortaram a cabeça dele e ele tá lá ainda. Só ele, depois de certo ponto, ele nem quer mais saber do objetivo do Grau, ele só quer vingança mesmo.
Ele só quer pegar o Jazz de qualquer jeito, né? Tudo que aconteceu foi por culpa do Jazz.
Ó, o nome do senhorzinho lá era Odin Kinkanon, que a gente nunca ia lembrar. Mas ele tinha uma advogada, cara, que vocês lembram que ela era, tipo, masoquista, sei lá, que ela ficava querendo o Jesse, ela, tipo, amarrou ele, ficou chicoteando ele, lembra?
E os dois eram nazistas ainda, né? Tinha uma subtrama a partir disso, que aí tem uma cena que ela tá com uma lingerie, com uma suástica e querendo bater no Jesse.
Sim. É, que ela prende o Jesse, cara, é muito... maluco. Eu só tenho maluco, né? E ela faz uma saudação ao Hitler.
Acho que o que não falta é personagem bizarro em Preacher.
Raras exceções você vai achar um mais ou menos normal. Acho que o mais normal são os dois policiais. E ainda assim...
É a mãe do Jesse.
É provável.
A mãe do Jesse é a mais normal, hein?
Apesar da participação dela ser pequena, é provavelmente aquela pontinha de sanidade dentro da história. E outro personagem também que tem um spin-off que eu acho foda, que é o spin-off contando a história dos Santos Assassinos, né?
Sim, e inclusive tem que foram 5 edições, né?
Foi. Esse quarto encadenado, ele é todo de spin-offs, né? Que aí tem essas 4 edições do Santos Assassinos, 4 ou 5, são 4. E aí a história do cara de cu e a história dos dois capangas lá da avó maluca. Não, os dois capangas da avó maluca.
Também.
É, também, mas é um pouquinho mais pra frente.
É que a gente nunca sabe o nome, né?
É.
Só fala o tempo todo da avó, né? Fala vó, a gente nunca soube qual que era o nome dela.
Mas acho muito foda essa edição do Santos dos Assassinos, que conta a origem dele e tudo mais. Dá uma profundidade bem legal ao personagem.
Explica, né, por que ele é o Santos dos Assassinos, não é?
É, e isso vai ser usado lá no final, né, pra explicar a motivação dele pra o que ele faz no final.
Uhum, sim. E se você, ó, tava dando uma olhada aqui, a gente teve várias minis especiais, né? A gente teve o do cara de cu, uma chamada Os Bons Companheiros.
É, o dos capangas que eu falei.
Sim, a do Cassidy, que é muito boa.
Chato.
A do Cavaleiro Albino, o Homem da Guerra, que é do Moonstar. E 4 edições do Santos dos Assassinos.
Eu acho o desenho dessa edição do Santos dos Assassinos muito foda. O momento que ele vai pro inferno e ele confronta o diabo lá. Acho muito legal o desenho dessa edição. Porque o Santos dos Assassinos, ele era uma pessoa normal, né? E aí ele perde toda a família dele. E aí ele começa a ficar puto com isso. E toda a saga de vingança dele com Deus começa a partir daí, né?
Sim, e você vê que explica até no começo por que ele tem aquele visual de... Você lendo a mini, né? Te explica por que ele tem aquele visual de cowboy, né? Porque ele viveu na época do faroeste. E aí ele perde toda a família e acaba indo pro inferno. E lá ele confronta o diabo. E aí que desenrola toda a rivalidade com Deus, né?
É porque ele tem um confronto com o diabo e acho que ele faz um acordo com... Que ele se tornaria o emissário da morte e tudo mais. Mas eu não lembro os detalhes, não.
Não, acho que é mais ou menos por aí. Também não tô lembrado. Preciso reler pra poder falar certinho o que foi. Mas nesse confronto, se eu não me engano, eles acabam chegando num acordo. E que ele
viraria tipo o emissário da morte e poderia buscar essa vingança com Deus a partir daí.
Isso.
Então a gente já falou bastante sobre esse quadrinho, né? Dá pra ver que a gente gostou. Todo mundo aqui tá com uma expectativa alta para o seriado, pelo menos eu tô. Espero que seja o melhor seriado desse ano, sério. Mas assim, eu queria encerrar fazendo uma pergunta pra vocês. Uma pergunta que me fizeram quando eu comecei a ler assim, mais quadrinhos, e eu comecei a ler as coisas do Garth Ennis. Vocês acham que essa é a melhor obra do Garth Ennis, do que vocês leram?
Cara, eu não falaria que é a melhor, mas eu acho uma das melhores obras dele. Eu gosto muito de outras do... Agora que eu fui de Garfienes, ele escreveu Monstro do Pântano também, não foi?
Não, seu filho da puta, tá errado!
Não, ele escreveu Constantine, a época do Hábitos Perigosos, escreveu Justiceiro também. Acho que esses são os trabalhos mais
marcantes.
Crossed também então, é dele.
Eu acho que assim, né, eu gosto bastante da fase dele no Justiceiro, que eu lembro que foi bem legal. Foi uma das mais aclamadas, se vocês lembram, né? Sim, sim. Eu acho que Preacher e os Justiceiros, pra mim, são as melhores dele, na minha opinião, né? E você, Betânia?
Eu diria, talvez não a melhor trabalho do Garfienes, porque eu acho que o Hábitos Perigosos, como o arco, eu acho que deve ser o topo, assim, da carreira do Garfienes. Mas o impressionante de Preacher é porque durante 66 edições, ele nunca perde, assim, nunca desce a qualidade. Eu acho que pode ser considerado talvez o melhor trabalho longo dele por isso. Eu acho que não tem um ponto de Preacher que você diz assim, ah, isso aqui tá ficando chato. A leitura meio que vai te levando até o final, é muito dinâmico e ele fecha tudo até o final, né? É muito redondinho. Eu diria que por esse mérito de ter conseguido ser tão redondinho até o final, acho que talvez não a melhor, mas com certeza uma das melhores dele.
É, eu também acho que não é a melhor, assim, mas eu acho que é onde ele conseguiu mostrar o que ele veio, assim, sabe? A partir desse momento, ele ficou estipulado que o Garfienes ia ser esse cara aí que ia usar uma linguagem diferente. Mesmo que ele tenha feito Hellblazer antes, não era assim tão... Eu não acho que Hellblazer seja tão agressivo, assim, principalmente na questão toda de fala, assim, sabe? Não tem essas ofensas gratuitas que tem em Preacher, por exemplo. Preacher é muito, muito, muito mais agressivo nisso. E o Garfienes conseguiu fazer isso em Preacher e ele deixou bem claro que ia ser assim em todo o trabalho que ele fizesse a partir dali. Então, eu acho que o grande mérito é isso, sabe? Mostrar pro que ele ia fazer, o que ia ser a carreira dele a partir daquele ponto, assim. Foi o divisor de águas, né?
É, se você quer entender quem é Garfienes, leia Preacher, que é... Tudo que ele fez, um pouquinho em cada obra, tá resumido ali, né?
Sim, eu acho que o Garfienes, e é o que é bem legal, que até uma coisa que a Pref citou, é que eu acho que foi você, né, Betânia, na verdade. Né? Principalmente no Preacher, a gente tem um ritmo bom. Não é um quadrinho que tem altos e baixos, né? Ele mantém o ritmo desde o começo até o fim. E fica uma linha agradável.
É rapidinho, né, cara? É tipo você começar, sei lá, você quer matar o esquadrinho em uma semana, assim. Puder ler seguido, assim.
É, e o próprio desenho do Steve Dillon, que... Ele não é nenhum artista grandioso, ele é bem limitado, digamos assim. Mas o Steve Dillon, justamente por ele ter esse traço mais limpo, ele consegue ter uma dinâmica muito rápida de ler a história, né? Porque os quadros dele são muito fáceis de entender e ele mostra o gore também de uma forma muito crua. Eu acho que isso contribui também para esse ritmo mais acelerado.
Bom, acho que é isso, né? A gente já falou bastante, então agora vamos pros recadinhos. Galera, alguém tem recadinho?
Então, aqui é o Papaco, terminando de editar esse podcast, que eu acho que ficou muito legal, espero que vocês tenham gostado. E vou falar antes dos recadinhos principais aí, uma coisa que a galera esqueceu de comentar. A gente acabou de notar uma queda gigantesca no número de comentários, mesmo com o número de downloads subindo e o número de acessos subindo também. Então não faz muito sentido na nossa cabeça. Então, galera, comentem, assim, o que, que vocês acharam. O que vocês acharam da série do Preacher, o que, que vocês acham de Preacher, se é superestimado, não sei, vai que. E também, bom, se vocês gostam de podcast de quadrinhos, a gente tem um podcast só de quadrinhos aqui no site, que é o QTP, então escutem lá também, e é isso aí, volta pra galera, tchau.
Bom, se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, é @CapitãoBetânia. Tô lá falando as merdas, às vezes comento rapidamente sobre o que eu tô lendo, né, quando não chego a fazer review nem nada, e falando as besteiras lá.
Bom, eu também tô no Twitter, se alguém quiser me seguir, é @Zarael. Eu tô lá postando aquelas umas imagenzinhas, umas gif boba, escrevendo algumas besteiras e de vez em quando colocando alguma coisa, mandando algum recado interessante.
Bom, se vocês quiserem seguir a gente no Twitter, é @.ig. Se vocês quiserem curtir a nossa página no Facebook, é Ponto de Ignição, é só procurar lá, é facinho. É, acessem o nosso site também, porque a gente tá tendo bastante resenha agora, tá tendo as festas resenhas, né? Resenhas rapidinhas, assim, que coisa, tá sendo coisa toda semana, assim, umas duas ou três. Então, acessem o site, comentem lá, que tem bastante coisa. É, se quiserem me seguir no Twitter, deixa eu lembrar também, peraí, meu Twitter. É @_pastilha. É isso. Quase nunca entro lá, mas quem quiser me seguir. Ok, então é só isso. Semana que vem voltam uns apresentadorzinhos melhores aí, né? Tchau e até o próximo podcast.
Tchau.
Tchau.
Eu não sabia se tinha tchau coletivo ou se já entrava a musiquinha.
Eu também, fiquei na dúvida, fiquei esperando. É quem que vai editar?
O cu de sua mãe.
Corta essa porra. Confundi ela com o Garfienes, não. Porra.
Se fodeu.
Ah, pode deixar todos os meus erros aí, não tem problema não. Confundindo tudo, não tem problema. Vou deixar.
Ai, tenho certeza, cara, que eu falei um monte de bosta aí também, coisa errada da história, mas... acontece. O Punk Preach é, sei lá, eu achei que mais gente tinha lido, né?
E olha que eu tô falando pra eles lerem, Preacher desde o ano passado, sabe? Desde que eu reli Preacher. E nenhum deles, eu vou ler depois. Não leram. Não leram.
Foi mal.
Sou uma bosta de host, né? Mas é o que tem, né?
Tá valendo, tá valendo.
É o que tem pra hoje.
Até um outro dia.